Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde, seja bem-vindo à última edição de 2018 deste espaço de análise da atualidade. No final de mais um ano, não resistimos à tentação de balanços do ano e também de previsões, mas mais do que uma tentativa de entrada no campo da adivinhação pura, hoje a proposta de debate neste espaço passa por olhar para 2019 à luz do que sabemos destes últimos meses do ano. Assim, nesta missão, vamos tentar alguns exercícios de aproximação ao próximo ano, alguns mais complexos, outros provavelmente mais evidentes. Participam, como sempre, o economista Luís Aguiar Conraria, o jurista Nuno Botelho. Hoje o convidado é um especialista em segurança da aviação, integra um organismo da União Europeia de muita importância no setor, Álvaro Neves, ex-diretor do GESPIA. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Luís Aguiar Conraria. Luís, é difícil olhar para 2019 em Portugal sem três certezas, pelo menos: eleições europeias, regionais na Madeira, eleições legislativas em outubro, o que quer dizer que nos próximos meses vamos intensificar já o longo período de campanha eleitoral que temos vindo a viver. Mas não podemos fugir a uma decisão desta semana, a questão dos professores, intervenção do Presidente da República, nos termos em que são conhecidos. Há indicações deste final de semana na imprensa de que o PSD vai apresentar um projeto de lei do Parlamento que recupera ou que propõe a recuperação do tempo integral de serviço dos professores em moldes muito semelhantes à solução do Governo Regional da Madeira e assim o PSD ultrapassaria o Governo pela direita e ganharia uma bandeira eleitoral, até porque Rio defende que os docentes devem recuperar o tempo todo.
São tempos engraçados, né? São tempos interessantes. Mas antes de responder à tua pergunta, deixa-me dizer aos nossos ouvintes que espero que tenham tido um bom Natal e desejo-lhes um bom ano, porque no fim do programa nunca temos tempo para estes desejos e então ficam já os meus votos de um bom ano para todos aqui registados. Em relação à pergunta que me fazes, são tempos muito interessantes. Apenas corrigiria uma das coisas que disseste. Disseste que o PSD ultrapassava o governo pela direita, mas não, parece-me que está a querer ultrapassá-los pela esquerda. E isso é interessante. E isso é muito interessante.
Cheia de significado político.
Exato. E este veto do Presidente da República também tem outro interesse. É que há uns dias ele tinha-se queixado do muito eleitoralismo e do eleitoralismo ter aparecido cedo demais na política e na ação governativa. E, precisamente, vai vetar uma lei em que o governo não está a ser populista. Que é exatamente a não dar aos professores aquilo que eles querem. E, como tal, arriscando-se a enfrentar um ano de greves e de contestação e por aí fora, e no ponto em que o governo não está a ser eleitoralista, o Presidente da República veta o diploma que vem do governo, também alegando aspectos formais, não também nada de muito grave, diga-se, e claro, permite ao
boa
PSD...
Parte, boa parte dos fundamentos são justamente de cariz mais formal, mais legal.
Não ter ouvido os sindicatos, mas quer dizer, eles reúnem-se de 15 em 15 dias, como é que não viram os sindicatos? Também não percebo muito bem essas formalidades, mas não interessa muito isso. Agora, isto de facto levanta um problema sério para o país e para toda esta questão das carreiras especiais. Não é? O governo repôs rapidamente as carreiras dos funcionários públicos, mas há uma série de carreiras especiais que, por serem especiais, têm impactos orçamentais grandes. O mesmo se passa, por exemplo, com as pessoas universitárias, que é o meu caso. Isto mais cedo ou mais tarde o problema vai rebentar, mas a questão coloca-se mais ou menos na mesma. Nós temos carreiras em que a progressão ou a mudança de escalão remuneratório é mais ou menos automática e simplesmente repor vários anos de uma vez implica um impacto orçamental absurdo. E eu penso até que o problema do governo não será tanto dos professores, que apesar de tudo, e apesar de ser um impacto grande, 400 milhões de euros, diz-se, mas há uns tempos também era 600 milhões, agora é que já baixou para 400. Se isto se começa a alargar para as outras funções especiais, para as outras carreiras especiais, vai ter um impacto muito grande. Agora, são tempos interessantes. Vamos ver como é que este ano vai decorrer.
Nuno Botelho.
Boa tarde a todos também, e quero aqui aos meus colegas, cumprimento o Álvaro desde já, e também espero que os ouvintes tenham tido um santo Natal. De facto, no fim nunca é possível, e aproveito já para desejar um feliz 2019 a todos. Eu também começaria por acrescentar aquilo que o José Bastos fez no lançamento. Disse que em Portugal havia três certezas a partir de 2019, eu acrescentaria mais duas às três que o José muito bem enunciou, é que o orçamento Orçamento de Estado para 2019, que entra em vigor a 1 de janeiro, dá duas certezas mais, tal como eu já falei aqui, que é aumento da despesa e aumento dos impostos. Portanto, nós temos 5 certezas em 2019, fazendo assim uma precisão àquilo que tu disseste, José Bastos. Agora, exatamente pegando nisso, é que eu vejo com muita preocupação o veto do Presidente da República. Não porque eu tenha alguma coisa contra os professores, muito antes, pelo contrário, acho que os professores exercem uma muito nobre função, não há dúvida nenhuma. Eu sou um produto da escola pública, frequentei escolas particulares, fundamentalmente na primária, depois no secundário sou um produto da escola pública, sou, digamos assim, aquilo que sou devo muito àquilo que é a escola pública e à excelência da escola pública, mas o que vemos e o que assistimos ultimamente, e curiosamente, por incrível que possa parecer, isso acontece num governo dito de esquerda, nós estamos a assistir, no meu entender, à corrosão, à destruição, quer da escola pública, quer, e podemos depois falar a seguir, mas eu não irei falar, irei só enunciar, do Serviço Nacional de Saúde, tal como o conhecemos, fruto daquilo, tudo aquilo que tem acontecido, que podemos falar a seguir, e que eu antevejo que para 2019 maiores dificuldades. Mas voltando à questão dos professores, eu de facto tenho alguma dificuldade em entender a atitude do Sr. Presidente da República, só a leio à luz de alguém que quer, de uma forma muito clara, concreta, ser quase unânime nas próximas eleições e, portanto, atingir índices de popularidade absolutamente extraordinários, acima daqueles que Mário Soares atingiu e, portanto, foi o português mais votado sempre.
70,4%.
Pronto, eu só posso atribuir isso
candidatura
e,
em 1991.
E digo isto com todo o respeito pelo Sr. Presidente da República.
Não temos aqui o Nuno Garoupa hoje connosco.
Senão eu diria. Mas eu digo isto com todo o respeito pelo Sr. Presidente da República, pessoa por quem eu tenho a maior consideração e tenho defendido várias vezes aqui. Mas hoje eu não consigo defender porque acho que se houve tema, se houve questão em que este governo foi, no meu entender, responsável, e o termo é responsável, foi este dos professores. Porque carga d'água, tal como disse aqui o Luís e muito bem, e eu digo de forma mais desabrida, é que os professores querem o regime de exceção dos professores universitários, dos polícias, de outras carreiras que de facto também merecem ou mereceriam de facto ser equiparados. Ou seja,
um dos argumentos que se ouve é porque lhes prometeram.
Pronto, mas nós temos que ter a noção que o país, e iremos falar de temas a seguir que mostram isso à sociedade, o país não tem condições financeiras para suportar os encargos que tem vindo a suportar. E nós não podemos fazer de conta que a Troika em 2011 não passou por aqui. E os portugueses têm que perceber de uma vez por todas que não temos condições hoje para honrar todos esses compromissos. Vou chamar-lhe compromissos para se perceber. As regras do jogo mudaram. Há que entender que aquilo que nós pensávamos e dávamos como certo há 20 anos atrás não é o que nós temos hoje. E como não é aquilo que nós temos hoje, nós temos que ter a percepção que há determinadas classes, nomeadamente os professores, que não podem ter esses direitos. Eu estou a chamar-lhe direitos, é para se perceber, eu não refuto que eles, no fundo, tenham esse direito. Mas não é possível, sob pena de onerarmos as gerações vindouras de tal ordem, que nós vamos entrar de novo em bancarrota. Porque, tal como o Luís disse, e muito bem, por carga d'água é que as pessoas universitárias agora não veem os seus direitos também ressarcidos. Porque é que nós não conseguimos pagar mais a todos os outros? Nós já estamos a entrar num patamar em que os funcionários públicos têm um salário mínimo mais elevado que os funcionários privados, que exercem funções no privado. Ora, estamos a entrar numa loucura de um país, numa esquizofrenia de um país, em que há portugueses de primeira, são aqueles que trabalham no funcionalismo público, nunca são despedidos, que são imunes às crises. Pronto, depois, quando vem a crise, apertam um bocadinho o cinto, mas depois sabem que depois vem um governo qualquer a seguir e lhes vai dar, com retroativos, a compensação que tiveram. E as empresas que fecharam? Desculpe, eu faço a pergunta. Os professores estão muito indignados porque não têm os 9 anos e não sei quantos meses e não sei quantos dias. E as empresas que fecharam? E os empresários que viram, de repente, as suas condições alteradas e tiveram que fechar empresas e despedir pessoas? E aqueles funcionários dessas empresas que nunca mais viram o seu emprego resolvido? Portanto, há que ponderar que, de facto, nós não podemos entrar numa situação em que temos que tratar de forma desigual aquilo que é igual, que é, neste caso, os professores. E, portanto, desse ponto de vista, eu não consigo entender, e também não consigo, só para nota final, não consigo entender a reação, tal como tu disseste, do PSD, e faço a pergunta, o que faria Rui Rio se fosse Primeiro-Ministro de Portugal? Estaria assim tão preocupado em repor os tempos de serviço dos professores?
Nuno Botelho, e a solução madeirense? A solução madeirense, uma medida já acordada por Miguel Albuquerque, custa 28 milhões. Enfim, o PSD também diz que acredita
este
que...
Este ano custa 28 milhões em 2019.
Justamente, que esta medida atinja os 635 milhões, que foi o valor, o número referido por António Costa no Parlamento. Mas há também esta questão, revelada a semana passada, os professores que regressem à Madeira podem recuperar tempo de serviço. Um professor do continente que tenha dado aulas na Madeira vê agora esse tempo de serviço reconhecido, além do que será contabilizado pelo Governo. Mas professores que deram aulas na Madeira podem já no próximo ano ultrapassar outros com mais anos de carreira ao verem reconhecidos os já célebres 9 anos, 4 meses e 2 dias. E esta regra está inscrita no diploma que vai entrar em vigor daqui a dias, na terça-feira, dia 1, e que foi aprovada já pelo representante da República para a Madeira, Irineu Cabral Barreto. Há atualmente 6.300 professores a darem aulas na Madeira, a mais de metade originários do continente. Desde logo, esta questão vai ser muito difícil de resolver.
Mas isso já aconteceu.
Claro.
Desculpa, deixa-me só introduzir esta informação. Isso já aconteceu nos anos 90. A minha mãe é professora, já está reformada, era professora de liceu, e nos anos 90, não sei precisar o ano, houve uma altura em que foi criado um exame em que foi criado um exame para se progredir num determinado escalão, e na Madeira o Alberto São Jardim não o introduziu. E, portanto, a minha mãe teve vários colegas dela que, recusando-se a fazer o exame, foram para a Madeira 2 anos, e estando 2 anos na Madeira, depois já mudavam de escalão e depois já podiam voltar para o continente sem problemas. A minha mãe fez esse exame e depois, entretanto, o Guterres veio para o governo e acabou-se o exame.
Desculpa, pois, não. Claro. Aí tudo melhorou. Mas, exato, até fiquei agora, exatamente. Era isso que ias dizer. De facto, mas essa é a tal esquizofrenia que eu falo, parece que estamos a falar de dois países. Também acho mal que isso tenha acontecido na Madeira, e tenho que ser claro nessa questão. Eu não concordo com essa posição. E não concordo, eu volto a dizer, eu não estou aqui contra os professores nem contra os direitos dos professores. Eu só acho é que, objetivamente, nós não temos condições, porque a carga fiscal dos portugueses já está no limite. As pessoas já não aguentam mais. O Estado não pode engordar mais. A despesa pública não pode aumentar. Nós não podemos abrir exceções atrás de exceções todos os anos para cativar e obter votos à custa disso. Por isso é que eu levantei a questão, antes de me interromperes por causa desta questão da Madeira, para dizer que também não compreendo, e só a compreendo à luz de algum desespero e de algum populismo, de repente, a posição do PSD, que considero absolutamente contrária àquilo que deve ser. Portanto, ultrapassar pela esquerda, como disse o Luís, mas eu acho que, ao mesmo tempo, vai perder o eleitorado do centro.
Álvaro Neves, temos condições? Seja bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui.
Muito obrigado. Desde já aproveito a oportunidade para agradecer à Rádio Nascença este convite, bem como também cumprimento aqui a meus colegas de painel, e aproveitar também a oportunidade para desejar um bom ano a todos os ouvintes. Segundo parece, no final, não é muito provável que eu tenha essa oportunidade.
Estavam a ser particularmente injustos com o moderador e com o gestor do tempo.
Como é a primeira
vez...
Desta vez
tinha reservado, justamente.
Aproveito.
Vale por dois.
Exatamente. Então, voltando...
Isto é de formação profissional, Álvaro Neves, depois de ter sido diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos no país. Portanto, aposta aí de que maneira na prevenção.
Exatamente. Voltando à questão inicial que deu início a este debate, de facto, as condições para 2019, e eu como mero cidadão e não muito vocacionado para discutir problemas políticos, considero que, de facto, não será um ano fácil. Não será um ano fácil, apesar que, quando é um ano de eleições, como aqui já foi dito, normalmente tenta-se captar o voto com benesses. E essas benesses, mais cedo ou mais tarde, irão hipotecar o futuro do país. E eu sou, de facto, apologista que não se deva entrar por esse caminho, não se deva aceder a todos os pedidos, e estamos a falar dos professores, também não tenho nada contra os professores, também já fui professor, independente de ser no privado, e não tenho nada a apontar. Mas que, de facto, essa condição que está neste momento a ser discutida e foi vetada pelo Sr. Presidente da República, no meu ponto de vista, como cidadão, considero, de facto, extremamente gravosa, com toda a certeza, para o futuro do país, e deve ser muito bem ponderada pelos governantes para não trazer problemas futuros.
Luís Aguiar Conraria, há pouco introduzias aqui uma componente quase de análise política, quando dizias que esta não é propriamente uma decisão muito popular do governo. Há de resto a percepção que parte da posição do governo de alguma intransigência nesta questão com os professores decorre do governo ter assumido que boa parte da opinião pública está a seu favor nesta questão.
Pois,
como é que esta grelha de análise pode ser acionada a partir da opinião pública?
Eu percebo, a pergunta e é evidente que uma pessoa fica sempre na dúvida, não é? E é uma tática política antiga quanto à política, que é jogar a população contra uma minoria, não é? Portanto, e de certa forma tentar capitalizar a favor de quem está a governar. No curto
mas
prazo...
Mas aparentemente até não, Luís, o PSD prepara-se para fazer disto uma bandeira eleitoral, portanto...
Não, mas é que aquilo que me parece é que há o efeito de curto prazo e o efeito imediato é as pessoas darem razão ao governo e acharem mal a atitude do PSD e a atitude do Presidente da República. Eu acho que isso é a primeira reação. Mas a verdade é que um ano de combate, um ano de greves, desgasta. E se o governo tiver de enfrentar um ano de dificuldades com os sindicatos, isto duvido muito que no fim do ano o saldo seja positivo para o governo. Tal como problemas com os enfermeiros. As pessoas, se calhar, podem achar muito bem que o governo não cede aos enfermeiros. Mas a verdade é que, com os problemas a acumularem-se, com as notícias a falarem de cirurgias adiadas e por aí fora, as pessoas começam a virar-se para a Ministra da Saúde e a pedir-lhe soluções. E, portanto, eu acho que o efeito final líquido, eu diria que prejudica o governo não ceder. Porque ceder, as pessoas estaríamos aqui, se calhar, todos a criticar durante um programa inteiro o facto do governo ter cedido, mas depois não tornava a ser assunto.
Nuno Botelho.
E era fácil para o governo ceder de uma forma que tivesse pouco impacto orçamental neste primeiro ano. O Mário Nogueira sempre disse que estava totalmente disponível para negociar o momento em que seriam repostos ordenados, o tempo que demoraria e por aí fora. Uma coisa que ele não está disponível é para negociar os tais 9 anos, não sei quantos meses e não sei quantos dias. Só para isso é que ele não está disponível. Portanto, ele facilmente chegaria a um acordo com o governo, teria um impacto orçamental, um acordo que tivesse um impacto orçamental relativamente limitado este ano. Portanto, não iria chocar com a meta de déficit de zero de 2019, e já estou a assumir que a meta vai ser zero e não 0,2. E depois nós não falaríamos mais no assunto. Portanto, eu acho que aqui isto é um custo para o governo. Se o PSD ganha alguma coisa com isso, isso é que eu já duvido. Porque acho que quem concorda com este tipo de atitude terá mais tendência a votar no Bloco de Esquerda do que no PSD.
Nuno Botelho, com este caso dos professores, abre-se ou não um obstáculo à maioria absoluta do PS?
Eu curiosamente acho que não, ainda um pouco ao encontro daquilo que estavas a perguntar ao Luís, eu acho que de facto o governo se pensou que não viabilizando este acordo iria também ao encontro de uma franja da população que está contra, digamos assim, esta opção, eu acho que também não deve ser censurado, ou seja, é uma opção política do governo, isto é uma opção política. O governo tem que analisar e ver para quem é que governa. Estou particularmente à vontade porque tenho dito várias vezes que este governo governa para 14% da população, que é o número de funcionários públicos existentes. Os restantes, 86%, são postos à margem ano após ano ao longo destes 3 anos.
Mas há pelo menos um grupo de funcionários públicos, aparentemente.
Sim, eventualmente esse grupo, mas ainda é mais residual.
O grupo dos professores.
É absolutamente residual. Para quem governou, só para 14% da população, neste momento, hostilizar mais 2% desses 14%, é marginal, digo eu, estou obviamente a ser irónico nisto tudo, é marginal relativamente àquilo que tem sido a tendência do governo. O governo arriscou, nestes 3 anos, governar para 14% da população portuguesa. Os outros 86 ainda não se deram conta do que se passou, ainda não perceberam o que está a passar. E é o incrível disto é que nós continuamos a discutir se o PS vai ter para o ano maioria absoluta ou não. E como é que é possível o Rui Rio não ter percebido que os clientes dele, eu estou a falar em termos empresariais quase, os clientes dele não estão nos 14%, embora ele tenha a capacidade de os ir buscar. Estão exatamente nos 86 que faltam. E, portanto, é esses que ele tem que cativar. E não é
resta
propriamente...
A coordenação
e não é propriamente
da iniciativa legislativa
tipo.
Nesta não questão é dos professores cabe a David Justino.
Não é propriamente com iniciativas legislativas a favor dos professores que eu acho que o Rui Rio vai descolar das sondagens. E esse é que eu acho que é um erro de estratégia que o PSD tem tido ao longo deste tempo. E portanto, estou à vontade, é uma área política no qual me incluo, não tenho problema nenhum em dizer isto, mas que realmente eu não consigo entender o raciocínio disto. E, portanto, dito de forma clara, acho que António Costa está a ser bastante hábil. E quando é hábil, nós devemos enaltecer essas virtudes. Isto é a coisa, aliás, que ele é bastante hábil e bastante sagaz na gestão política dos dossiês. E, portanto, acho que está a ver bem. Agora, o Presidente da República, no fundo, vai obrigá-lo a ir às mesas das negociações. Mas aí entra outro problema que o Presidente da República também criou. Que negociações é que o Governo vai ter com o Ministério da Educação? Como é que o Sr. Ministro da Educação, eu acrescento até, eu não conheço o senhor, nunca tive nenhum contacto com o senhor.
Nenhuma interação social.
Portanto, eu imagino a dificuldade do senhor, se o senhor Ministro da Educação agora ir discutir com o camarada Mário Nogueira, quer dizer, que vai entrar lá em pante e cheio de força, e agora ou é isto ou não é nada. Como é que é possível negociar isso? Que responsabilidade é esta? É o que eu digo. Isto não é negociar, isto não vai ser negociar, isto vai ser ceder. Ele não tem hipótese de fazer outra coisa. E neste momento
mas
já
também
não
quem
pode
defenda...
ser pedido mais nada.
Nuno Botelho,
isso é que é dramático.
Há quem defenda que ao votar o decreto, enfim, vêm as negociações, o Sim. Presidente permite ao Governo ganhar o tempo e seguir uma solução, enfim, à Madeira, à Açores, diferir certo. A fatura nos próximos anos.
Sim, mas aos agastos,
evidentemente
mas
que a conta vai...
Pronto,
vai...
É isso que eu ia perguntar.
Vai pagar,
a mim não me
vai parar à mesa
do
costume.
Custa, a mim não me interessa se uma coisa custa 10 ou custa 15. Eu vou ter que apagar. Não é? No fim, nós vamos ter que apagar. Ah, mas no primeiro ano... Isso é uma irresponsabilidade. Depois quem vier que apaga a luz e que resolva o problema. Mas esse tem sido o discurso de anos e anos e anos de governações diversas. Não podemos enverdar por aí. E não me interessa se a solução é à madeirense, é à açoriana ou é à continente. Mas é que tem que ser uma solução que de facto resolva o assunto de vez. E que o camarada Mário Nogueira perceba que esta foi a solução encontrada, o senhor pode agora dizer o que quiser, resolver como quiser, o assunto está tratado. E portanto, e foi isso que o Presidente da República abriu aqui a porta, quando eu acho que ela estava a ser bem gerida, com calma. Eu estou convencido, inclusive, que o Governo iria ceder algumas questões, naturalmente, mas estava a fazê-lo com a calma, com a tranquilidade que eu acho que o assunto mereceria. Até porque nós estamos a falar de muito dinheiro. Não será muito dinheiro para o ano, não será muito dinheiro no ano a seguir, mas a 7 anos vai ter que ser.
Álvaro Neves, falamos, enunciamos o problema e quanto à solução.
Não vejo aqui a solução como sendo fácil. Obviamente que, no meu ponto de vista, considero que não deve haver grandes cedências, porque de facto se houver grandes cedências iremos hipotecar, empurrar, digamos assim, o problema com a barriga, como se tem feito nestes últimos anos, e que, como os portugueses têm sentido na pele, com a carga fiscal elevadíssima, para poder, obviamente, pagar alguns desvaneios.
E ter também aqui um efeito em cadeia noutras classes.
Considero que sim,
que trabalham para o Estado.
Sim, isso é um facto.
Luís Aguiar Conraria, depois de um problema tão bem enunciado, quanto à solução?
Eu aqui não vejo solução que não seja uma solução difícil. Este governo... Portanto, há 4 anos, ou há 3 anos, quando o governo tomou posse, havia 2 caminhos possíveis. Um que era não repor imediatamente as carreiras e os vencimentos dos funcionários públicos e manter algum nível de investimento público, ou o que foi a opção que este governo acabou por tomar, que foi ser mais rápido na reposição de rendimentos, e o ajustamento, o déficit zero, é conseguido à custa de uma redução do investimento. Neste momento, a redução do investimento público está a pôr em causa serviços essenciais para o país funcionar. E quer queiramos, quer não, espero eu...
É um governo de esquerda, desculpa acrescentar.
E, pronto, sim. Não é? Quer queiramos, quer não, eu espero que nos próximos... Ou quer gostemos, quer não, espero que nos próximos anos a prioridade seja a reposição dos níveis de investimento público. Isto é o que eu desejo. E como tal, eu não vejo solução para os próximos 4 anos. Depois, ou seja, eu gostaria que se mantivesse o déficit no nível zero, ok? E, portanto, que a margem aparecendo, que vá para o investimento público, epá, e depois
e
quando...
E tu tens referido aqui muitas vezes o próprio abrandamento da atividade económica, vai quê? Vai expor nos próximos anos, ou há esse risco, de forma ainda mais evidente, esse estado de debilidade e de austeridade em que vive o Estado?
É que te referias? Nós vivemos em austeridade desde o discurso da tanga do Durão Barroso. não é? Portanto, já nem sei quando é que foi, 2003. Portanto, nós vivemos, era a ministra Ferreira Leite que congelou os vencimentos dos funcionários públicos ou as carreiras, já não lembro qual das soluções.
Mas como bem lembravas ao Sr. Primeiro-Ministro, numa ação em novembro na Universidade do Minho, não estamos a crescer como devíamos desde o início
desde
do século.
Altura, desde 2001. Desde 2001 que não crescemos. O crescimento de 2% é pouquinho. É muito medíocre. E eu nunca, nestes programas, nunca embandeirei em arco com o crescimento. Sempre fui bastante pessimista em relação aos nossos números de taxas de crescimento. Agora, nós temos de viver para o crescimento que temos. Eu não acredito muito eu não acredito muito que seja o Estado que faça a economia crescer. Eu não acredito nisso. Se a economia crescer, então podemos aproveitar as folgas para repor mais depressa o nível de investimento e repor mais depressa os rendimentos das pessoas. Mas se não crescer, é o que é. Temos de viver com isso.
Mas para fechar este capítulo, professores, vamos ter uma solução diferida no tempo, muito provavelmente para 2025, 2026, ou pode haver aqui um trade-off com, por exemplo, a possibilidade dos professores reformarem, entrarem num sistema de pré-reforma mais cedo? Há aqui algum elemento?
Eu espero que não. Dos principais dificuldades que nós temos para o futuro, que temos num futuro que não é muito distante, é precisamente o problema da segurança social. Quer dizer, se nós entrarmos com esquemas em que permitirmos que a recuperação dos vencimentos seja feita na altura das reformas é adiar um problema, o que não é uma boa forma de os resolver, e é adiar um problema que se pode revelar explosivo, apesar de tudo. E para já ainda não explodimos. Eu preferia manter algum nível de gestão consciente.
Nuno Botelho, num quadro mais político, fazendo um retrato, enfim, do cenário político português neste final de 2018, o governo PS está com intenções de voto, enfim, previsíveis na orla dos 36, 38%. Não há grandes flutuações à sua esquerda, à esquerda do PS. Se não surgirem surpresas à direita, a grande interrogação parece vir justamente dos efeitos da crise interna do PSD. Se vai aproveitar ou não ao CDS, se vai aproveitar à Aliança de Santana Lopes ou eventualmente até ao Chega de André Ventura. Enfim, de recordar ainda que no último programa, Nuno Garoupa, a propósito do seu livro, e esta é também a oportunidade para mais uma referência à direita da decomposição à frustração, lembrava que há 700, 800 mil eleitores que deixaram de votar na direita e 1.2, 1.3 que deixaram de votar, ponto, enfim, por não se sentirem representados neste Parlamento.
1.2 milhões.
Milhões, sim, claro.
Nuno, e acrescentou também, e muito bem no que disse à Renascença, que depois ficou também online no faço referência aqui à nova aplicação da Renascença, que de facto é de muita qualidade, referia também isso, que quem talvez atinja 40% dos votos pela primeira vez, ou no limiar dos 40%, possa na primeira vez ter maioria absoluta.
Pela primeira vez em Portugal, esse é um problema absolutamente importante.
Ou seja,
ainda bem que o lembras, justamente.
Eu concordo muito com o Nuno e com a análise que ele fez, e estamos aqui a citá-lo, porque de facto é uma análise bastante clarividente, que resulta do livro dele, e acho que, ponto número um, concordo quando se diz que a direita portuguesa está numa encruzilhada e com um problema muito complexo. Não acredito que seja um partido como a Aliança que irá resolver o problema da direita. Poderá trazer alguns réditos, poderá ter aqui alguns créditos, poderá de facto ter aqui alguma votação. Não espero que seja muito acima dos 3, 4%, o que será já de si uma grande vitória, no meu entender. O CDS, isto para responder diretamente à tua questão, eu acho que o CDS irá, entrando aqui no meu perfil Zandinga, eu acho que o CDS terá uma subida este ano nas eleições, que quer nas europeias, quer nas europeias irá sozinho, e portanto vamos ver o que vale, mas eu acho que vai ter uma boa votação, e acho que vai penalizar claramente o PSD, na minha opinião, cujo candidato ainda desconhecemos neste momento. Sabemos já que o CDS apresentará Nuno Melo como cabeça de lista, e sinceramente acho que o PS, apesar de todas as dificuldades, eu já o disse aqui no programa, eu acho que vai conseguir ter a maioria absoluta, fazendo fé nessa questão e fazendo jus a essa questão de que, de facto, pela primeira vez pode não ser necessário os 43%, 44% que tradicionais que era necessário ter, porque de facto vai haver uma pulverização de votações em pequenos outros partidos. Resta saber o que acontecerá, por exemplo, ao partido de André Ventura, se vai ser constituído e se constituir, como é que irá
O fiasco dos coletes amarelos e de dinâmicas sociais inorgânicas podem levar ou não a subestimar, enfim, a capacidade de mobilização de André Ventura, por exemplo?
Sim, eu acho que não se deve subestimar. Pergunta. Eu acho que não se deve subestimar. Eu acho que o fiasco dos coletes amarelos resultou claramente de pura... Eu não quero insultar as pessoas que organizaram, mas, quer dizer, é pura incompetência e incúria de quem organizou aquilo. Porque, quer dizer, primeiro, fazer aquilo uma sexta-feira é uma coisa que não lembra a ninguém. Em França fizeram ao sábado, não era à sexta, e não interrompia para almoço. Quer dizer, nós assistimos a coisas absolutamente caricatas e que as pessoas aproveitaram todas para fazer uma patuscada no meio daquilo. Quer dizer, eu acho que estamos a brincar com coisas sérias e, portanto, à portuguesa também não podemos ser... até nisso temos de ser competentes. Ou seja, se queremos manifestar-nos, se queremos pedir melhores condições para isto ou para aquilo, sejam elas quais forem, devemos ser também aí competentes. E aí, por exemplo, embora eu seja crítico da ação, não me custa admitir que, por exemplo, Mário Nogueira seja um homem competente à frente do sindicato. Portanto, por muito que discorde da opinião dele, não posso deixar de lhe dar valor nesse aspecto. Portanto, o que eu acho que aconteceu nos coletes amarelos foi, de facto, pura incompetência, mais nada. Incúria, incompetência, quer dizer, aquilo teve de tudo para se transformar um pouco como o processo de Tancos, ou seja, a guerra do Solnado. Portanto, aquilo é mal demais para ser verdade.
Luís. Eu acho que essa dimensão, evidentemente, que existiu. Pronto, evidentemente que existiu a dimensão da incompetência e de má organização, isso é evidente. Mas eu também acho que faltou algo que chocasse as pessoas.
Sim, a bandeira.
Faltou uma bandeira.
A bandeira, sim, foi... estou de acordo. Exemplo, estou de acordo.
Nós vimos isto. Imagina isto.
Sim, sim.
Na altura em que, por exemplo, o governo de Passos Coelho propôs a alteração da TSU. Das empresas trabalhadoras.
Sim, sim, sim.
Como as pessoas vieram todas para a rua. E houve organizações sindicais, mas também havia ao lado manifestações muito maiores.
Num setembro de muito calor.
Não sindicados. Hoje estaríamos, se calhar...
Claro.
Não houve uma faúlha aqui.
Não houve. Eu já nem... Porque eu nem tentei encontrar motivo para aquilo. Só estou a ver a consequência daquilo. É. Aquilo foi tão inconsequente, desde logo pela forma como foi organizado.
Mas em todo caso, aqui o ponto era se podemos ou não, ou se corremos o risco de subestimar, por exemplo, movimentos como André Ventura.
André Ventura vai ter mais peso, desculpa, só para concluir, então isso de forma clara. No meu entender, vai ter mais peso do que toda a gente está a contar.
Álvaro Neves, sem fatores evidentes de crise económica, fica difícil derrotar o PS nas urnas. Outra questão parece ser a da maioria absoluta.
Sim, é óbvio.
Visto de fora,
para ser muito honesto, um daqueles que a classe política me desiludiu há imenso tempo, tanto do espectro centro como centro-esquerda, centro-direita, toda... Desiludir-me porque, obviamente, que toda a classe política nestes últimos anos não tem sido, no meu ponto de vista, competente, nem tem sido
Não tem estado assim, à altura dos desafios.
Não tem estado à altura dos desafios, governa demasiado para dentro do partido e o país é que sofre. Portanto, nesse sentido, eu também concordo que tem que haver mesmo uma crise e as pessoas têm que sair um bocadinho do chamado conto de fadas. Eu considero que a nossa sociedade está um bocadinho adormecida e julga que isto é tudo verdade e acredita em conto de fadas. Quando se cair na real... Eu considero provavelmente os coletes amarelos irão ganhar mais força porque as pessoas vão entender que é preciso ir para a rua e é preciso demonstrar o seu desagrado para que a classe política entenda que tem que governar para a sociedade e não tem que governar para os seus interesses pessoais e para os seus interesses partidários. Portanto, isso é aquilo que eu considero e eu espero que a população portuguesa acorde para aquilo que é verdade, que é real e que traga para a rua o seu desagrado. Porque isso é fundamental.
Luís Aguiar Conraria, nesta nota mais política, relativamente à atuação do Presidente da República, até neste caso dos professores, que dominou boa parte deste espaço, há quem defenda que Marcelo não gostaria de cumprir um segundo mandato com um cenário de uma maioria absoluta, porque isso lhe retiraria, de alguma forma, a centralidade, enfim, do debate político que tanto gostará de assumir. Como é que olhas para 2019 neste aspecto?
Do ponto de vista do Presidente da República. Eu tenho sempre grandes dificuldades em comentar a atuação do Presidente da República, porque eu acho a regra geral lamentável. Acho que é quase vergonhoso termos um Presidente que corre para os acidentes para tirar selfies. Pelo menos é isso que parece. E sim, eu acho que tens razão. Ele é claramente uma pessoa que gosta de mexer nos bastidores e de andar a mexer cordelinhos e criar intrigas. E é mais fácil criá-las e andar a manobrar havendo governos de minoria do que de maioria absoluta. Portanto, eu não sei muito mais que dizer, porque de facto, ao contrário, portanto, eu aqui estou nos 20% da população que não aprova a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho lamentável. Eu acho mesmo que ele desprestigia a função presidencial.
Com excesso de exposição.
Com excesso de exposição, com excesso de populismo. Não, é mesmo um populismo tremendo. As coisas que ele promete que não pode cumprir. Foi no incêndio do Pedrógão, em que ele promete lá a casa ao senhor que entretanto morreu e não recebeu.
Estamos a falar de uma foto emblemática e com uma carga simbólica muito grande e que foi difundida pelas agências internacionais de fotografia.
Tudo isto, quer dizer, ele até agora não resolveu problema nenhum. Daquilo que ele garantiu que ia resolver, não resolveu nada. Também já garantiu que ia resolver o problema da ala pediátrica no Hospital São João, portanto, já está prometido que no fim de 2019 será, portanto, agora resolve o problema dos professores. Não sei, eu vejo aqui um populismo exacerbado e o que geralmente acontece com os populismos é que depois, naturalmente, não conseguem cumprir as expectativas que criam e acho que no caso dele isso acontece também. Sim, não tenho muito mais a dizer sobre a atuação dele. Havia uma coisa só que eu gostaria de dizer, que é um pormenor aqui mais ou menos técnico, só para os nossos ouvintes perceberem, que tinha a ver com o facto de, pela primeira vez, do Nuno Garoupa argumentar que, possivelmente, com 40% se poderá ter maioria absoluta. E gostaria só de explicar o motivo. O método de ontem, à partida, favorece o partido mais votado. E por isso é que se tem maioria absoluta sem ter metade dos votos. E quanto maior for a pulverização dos outros partidos, maior será o número de votos nos outros partidos que serão desperdiçados. É como se grande parte daqueles eleitores não existissem.
E nem sequer temos um bónus eleitoral à grega.
E, exatamente. Sim, no caso grego, para garantir que era mais fácil ter maiorias, o partido mais votado recebe um prémio de não sei quantos deputados, acho que é 50 deputados 50 ou alguma deputados. Coisa assim do género. Isso seria algo que teria dado muito jeito à PAF neste ano para ter tido a maioria absoluta.
Mas caros, ia marcar...
Isso que eu disse também, ou seja, vai haver uma pulverização grande e, portanto, depois não precisei...
Ia marcar...
Fizeste bem, agradeço-te.
Justamente, a marcar a vida coletiva, tivemos também acontecimentos trágicos nos últimos tempos, desde os incêndios de 2017, a tempestade de Leslie, a pedreira de Borba, caso do helicóptero do INEM, já este mês em Valongo. Enfim, são alguns dos exemplos mais recentes. O facto das reportagens destes acontecimentos terem sido transmitidas em direto pelas TVs, pelas rádios, ampliou a natural repercussão pública. E, por exemplo, no caso do helicóptero de há dias em Valongo, ficou claro o tempo excessivo entre a queda do aparelho, o início das operações de busca e salvamento. De resto, já nos incêndios de Pedrógão, também houve um hiato de quase 6 horas entre o primeiro alerta de fogo e o início do combate. Álvaro Neves, o nosso convidado, é um reputado perito e quadro de uma agência europeia para a segurança na aviação. Antes foi diretor do extinto GPIA, o Gabinete de Investigação e Prevenção de Acidentes com Aeronaves, de que foi exonerado pelo atual governo, depois de se ter queixado de estrangulamento financeiro, a que estava a ser submetido. Já lá vamos. Mas antes, que perplexidades este acidente de Valongo, enfim, lhe suscita, pode suscitar a um técnico?
Ora bem, antes de mais, gostaria de fazer aqui uma declaração de interesse que eu estou a comentar como pessoal, Álvaro Neves, não representando nenhuma instituição em particular. E, de facto, o que me suscitou alguma perplexidade no âmbito deste acidente é como é que foi possível, conforme tínhamos na altura as condições meteorológicas extremamente adversas para proceder a um voo visual, que foi feito da plataforma de Massarelos, para o destino que seria o heliporto de Baltar, como é que foi possível a tripulação, que é responsável, que sabe perfeitamente as regras que tem que seguir, ter tomado a decisão, e aqui passa exatamente uma tomada de decisão, de ter descolado e iniciado o voo para reabastecer em Baltar, com as condições atmosféricas extremamente adversas, que, no meu ponto de vista, não deveria ter acontecido. E obviamente que, infelizmente, aconteceu o embate com a torre, com a antena, no cimo do,
da Serra, Santa Justa.
De Santa Justa, que, com aquelas condições, nevoeiro praticamente cerrado, visibilidade extremamente reduzida, obrigando a ter contacto visual com o solo, e obviamente para que isso acontecesse teve que baixar, teve que voar muito baixo. E para mim, como técnico, é aqui uma questão humana, da tomada de responsabilidade que cabe à tripulação, porque é que descolou e o que é que o levou a descolar, se teve instruções para tal, se não teve, foi uma tomada de decisão pessoal ou não foi, foram forçados, não foram forçados. Isso tudo tem que ser avaliado. E é por aí que eu vejo que este acidente grave aconteceu, porque, de facto, houve aqui uma iniciativa que é preciso apurar, quem é que a tomou, se foi a tripulante, se foi a tripulação ou se foi a instrução.
E quanto ao processo de localização e de salvamento da aeronave?
O processo
eventualmente dos seus tripulantes.
Sim, isso é como já foi aqui referido, e a comunicação social debateu durante muitos dias, e como diz, e eu concordo, hoje em dia os acontecimentos graves são quase vaticinados pela comunicação social em direto, e isso também não é benéfico, e traz aqui situações, do meu ponto de vista, não muito agradáveis. Mas naquele caso temos um documento que o Plano Nacional de Segurança prevê todas as possibilidades de catástrofes em todas as áreas, e a aviação civil é uma delas, que tem um documento próprio no qual estão integradas N entidades que fazem parte do sistema. O que aconteceu, eu também tenho que ver que a entidade que gera o espaço aéreo Portugal, neste caso a NAV, no âmbito civil, que tem que coordenar dentro do plano, dentro do documento, tem que coordenar informação com a Força Aérea, que é a entidade responsável por despolutar a busca e salvamento, seja ela no mar, seja ela em território continental, tem que haver aqui uma perspectiva do âmbito da pessoa que está de serviço na Torre de Controlo do Porto, que é exatamente o tipo de operação que estava a ser efetuada, que é helicóptero. É uma operação que baixa altitude. Infelizmente, Portugal não está devidamente coberto no seu sinal radar no interior.
Portanto, há insuficiências a esse nível.
Há insuficiência, inclusive, no âmbito da frequência.
Portanto, é isso que justifica o se ter demorado tanto tempo a descobrir o helicóptero.
Exatamente. Porquê? Porque, como as aeronaves, no âmbito de voar a baixa altitude, o sinal de radar é perdido, e inclusivamente também se perde o sinal de comunicação, portanto o controlador perde comunicação com a tripulação, bem como o sinal de radar, e a norma é, vamos esperar mais um bocadinho, provavelmente quando aterrar ele liga para comunicar que o voo aterrou. Portanto, é assim, porque o país, a baixa altitude, há perda de sinal. Obviamente, se voarmos a altitude normal, o radar tem a sua atuação normal. Portanto, aqui o caso helicóptero, frequente, a voar a muito baixa altitude. Entra na serra, perde sinal. Perde frequência, o controlador tentou ligar para os telemóveis, que é um procedimento normal, e para os telemóveis da tripulação para saber se está tudo a correr bem. Dá aquele hiato de tempo, 20, 30 minutos, para tentar obter resposta, porque é assim, como estamos a voar para norte, serra, Gerês, tudo, aí a frequência é péssima. Péssima, portanto, às vezes é necessário haver relé, se está a voar a baixa altitude, haver um...
Tem a ver com as condições orográficas
do terreno, o sinal é perdido. Portanto, o controlador fez o que está instituído como norma. Vamos aguardar mais um bocadinho, vamos perceber se de facto a operação decorreu normal, porque aí ter um feedback da própria tripulação quando aterrarem. Não foi o caso. Portanto, tudo isto. E depois, claro, está...
Mas a perplexidade da opinião pública tem muito a ver também com o facto do aparelho não ter um GPS que permitisse localizar. De resto, aparentemente, a localização do aparelho é feita a partir da triangulação justamente dos telemóveis dos seus tripulantes.
Sim, segundo parece um rádio
ponto de vista
que ficou ligado e conseguiu a triangulação. Não, mas a aeronave está equipada com um sistema, um ELT, que não é mais do que um sistema que, após o impacto, emite um sinal de localização. Mas, segundo me foi dado a conhecer, pela destruição, ficou muito danificado e ele foi despoletado, só que a antena emissora foi, no fundo, cortada, isto é, foi desagregada da estrutura. E logo aí deixou de emitir sinal. O equipamento em si funcionou, mas não funcionou como devia, porque a antena foi quebrada com embate e deixou de ter emissão de sinal. Logo, perdeu-se essa possibilidade. Pus uma possibilidade que também não é fácil captar o sinal do ILT, porque
no meio de uma serra, também não é fácil ir buscar o sinal, porque também não temos uma possibilidade daquele equipamento ser detectado com outro equipamento externo que na altura tinha.
Mas isso são matérias para o relatório que vai ser produzido pelas entidades competentes.
Acredito
Nuno
sim.
Botelho e Luís Aguiar Conraria, à volta deste incidente do INEM em Valongo, que não tiveram ainda, enfim, a oportunidade de comentar alguma inquietação, alguma perplexidade.
Foi de facto uma tragédia que de facto aconteceu somando a outras e que comprova que de facto Portugal nas suas mais diversas áreas está preso por arames e nós estamos de facto no que toca à prevenção rodoviária, no que toca a tudo o que tem a ver com prevenção de incêndios, tudo que tem a ver com as nossas estradas, as nossas pontes, tudo aquilo que tem a ver até com a aviação, como vemos, estamos presos por arames. E quando normalmente corre tudo bem, esta expressão muito, até muito portuguesa, isto normalmente corre sempre tudo bem, não acontece nada, mas quando acontece e quando corre mal, corre mesmo muito mal. E, portanto, o que nos tem acontecido é um bocado isso. Claro que ninguém está livre de um acidente destes acontecer em qualquer espaço aéreo, de qualquer país, isto é uma coisa que pode acontecer. Mas o que me chocou foi não só estas questões que foram abordadas aqui, já, do tempo de espera, mas também, por exemplo, no dia seguinte, a forma como o local, por exemplo, não foi isolado. Houve gente a passear pelo local do acidente e a trazer peças do helicóptero como se de uma romaria se tratasse. Isto não é normal. Eu considero isto uma falência total do Estado,
terceiro
uma falência
mundo.
Total de ser mundo.
Terceiro
isto
mundo
isto é de ser mundo. Um país que sequer da União Europeia, da linha da frente da União Europeia, de repente há pessoas a passear pelo local de um acidente com um total desrespeito até pela tragédia em si, mas isso, pronto, as pessoas são o que são e não vale a pena nós pensarmos. Eu nunca na vida me lembraria de ir para aquele sítio, quer dizer, não passa, porque é de um mau gosto, é de uma total falta de tudo. Mas há pessoas para tudo. Mas o Estado permitir que as pessoas acedam, que as televisões vão filmar aquilo como se de um show se tratasse, opa, eu considero isto absolutamente grave. Mais grave, que obviamente é grave, do que a própria tragédia em si. Portanto, isto mostra que nós não estamos preparados para enfrentar qualquer calamidade. E esse ponto de vista, este voyeurismo, é a todos os títulos de lamentar.
Luís Aguiar Conraria, esta questão de Valongo.
Concordando com praticamente tudo o que foi dito e sim, e aqui sublinhando a falta de total de respeito das pessoas que foram lá tirar peças, é absolutamente inadmissível e deviam ter vergonha. Mas aqui do que estava a ouvir do Álvaro, estava a pensar que o que há aqui de aprendizagem a ter para o futuro, se calhar será que quando em alguma destas situações se perde o sinal, e sim, isso eu percebo que não faz sentido mobilizar todos os meios de alerta por coisas que acontecem com alguma frequência, mas pelo menos lançar o alerta para todo o lado. Ou seja, não os mobilizar, mas que as pessoas fiquem alerta. Porque aqui uma das falhas foi precisamente o facto de alguém se ter telefonado ao 112, ter dito ouvi um grande estrondo e vai lá o carro da GNR, não vê nada e vai-se embora. Portanto, isto obviamente é absurdo.
É descoordenação total. Se
a GNR soubesse que havia uma perda de sinal de um helicóptero do INEM, se esse alerta tivesse sido dado e transmitido a toda a gente, aí claro que a partir desse momento se mobilizava a sério todos os meios. Eu penso que essa é uma lição importante. Eu estava aqui, nós temos assim sempre, vamos registando sempre problemas, o que é que são problemas de financiamento, falta de investimento do Estado, falta de financiamento, e o que é que são problemas de gestão. Portanto, eu acho que neste caso eu vejo aqui mais problemas de gestão, de falta de qualidade de gestão, de falta de competência do que propriamente de financiamento. No problema de financiamento já vejo, por exemplo, na questão da reposição dos helicópteros, o facto de estarem a repor estes helicópteros com helicópteros de segunda qualidade, que não cumprem os critérios acordados e por aí fora. Isso aí, veja aí, os problemas de financiamento aí. Mas no caso deste acidente e da operação de resgate, o que eu vejo, e as dúvidas que eu tinha, o Álvaro tirou-mas, a questão do sinal emitido pelo helicóptero e por aí fora, portanto, em relação a isso agora fiquei mais esclarecido, vejo aqui uma grande incompetência de gestão. E isto é importante, porque o que falhou também em Pedrógão e depois dos incêndios de outubro, também não parece que tenham sido meios. Foi, mais uma vez, problemas de gestão e claro. De incompetência de liderança. E isso tem responsáveis políticos.
Álvaro Neves, enquanto diretor do GPIA, disse que Portugal não tinha condições para prevenir e investigar grandes acidentes aéreos em Portugal. Agora, dois anos depois, depois do governo ter decidido fundir o organismo de investigação de acidentes aéreos com o organismo de investigação de acidentes ferroviários, este cenário mantém-se?
Ora, como toda a gente sabe, eu tive uma luta extremamente acérrima com os governantes que tutelam o organismo e é evidente que essa luta levou à minha exoneração porque, politicamente, no meu ponto de vista, as pessoas que tutelam o organismo sempre consideraram que eu era demasiado catastrófico porque não há acidentes em Portugal e não é preciso ser um organismo dotado e capaz de fazer frente a um acidente.
E esse era o discurso da tutela.
Esse era o discurso da tutela.
E agora, que os alertas eram catastróficos.
Exatamente. E que
não...
portanto, eu estava aqui a prever aquilo que não era preciso alertar, porque Portugal nunca iria ter um acidente grave. E claro está que a solução encontrada foi uma solução de recurso, a chamada fusão. E hoje reparo que o organismo tem e está dotado com o número que eu já andava a pedir há imenso tempo, que é 4 investigadores, e agora até tem mais, agora até tem um responsável pela unidade de aviação. Portanto, significa que eu tinha razão, que o organismo, apesar de não estar ainda dotado tecnicamente e não ter ainda capacidade de fazermos frente a um grande acidente, como dizem muito bem, se tivermos o azar, e espero que a Nossa Senhora do Ar continue a ser nossa amiga e continue a proteger, porque ainda muitas coisas erradas se passam neste país, no âmbito da aviação civil, que é preciso ter a coragem e ter a responsabilidade de entender que não se pode brincar com a segurança, e para mim a segurança nunca pode ser levada como um custo, mas sim uma necessidade, e quando os operadores transmitem à tutela que, obviamente, a segurança tem que ser vista a sério, mas, como é um custo, não pode ser avaliada assim tão profundamente, porque não há necessidade, porque gere-se, mas quando acontece uma catástrofe, então toda a gente vem a terreiro dizer que é necessário tomar medidas. Portanto, eu sou mais do lado da prevenção, e a prevenção faz com capacidade. E hoje em dia, eu considero ainda que Portugal é um país pequeno, mas cresceu imenso na aviação civil, que deve ter essa capacidade e ainda não a tem. O organismo, neste momento, está dotado com 4 investigadores, mais um responsável da unidade, mas tem que ser visto...
Portanto, não temos ainda capacidade para reagir e investigar um grande acidente,
claro que...
um acidente de alguma dimensão, de alguma expressão.
Claro que a Europa, neste momento, tem um organismo que é em casa e onde estão baseados todas as autoridades de investigação, e Portugal, com toda a certeza, irá solicitar ajuda a países maiores, caso da França ou de uma Alemanha, ou mesmo aqui os nossos vizinhos espanhóis, que poderão contribuir. E, com toda a certeza, é o que melhor deverá fazer, porque se tiver...
Estamos a falar de um espaço aéreo cada vez mais frequentado.
Não tenhamos a menor dúvida, o tráfego está a crescer todos os anos, os nossos aeroportos estão sobrelotados. Isto é bom sinal por um lado, mas também é mau por outro, porque incrementa o risco, e esse risco, cada vez mais se vê os incidentes a acontecerem, cada vez mais se vê as situações anómalas a acontecer, e se esse risco aumenta, temos que estar preparados para que se olhe para a prevenção com outra capacidade de resposta. E eu vejo que dota-se os organismos, entra no esquecimento, porque corre tudo bem, então vamos deixar esquecer, o Álvaro Neves já lá vai, agora está tudo caladinho e as coisas vão correr bem. Portanto, eu não sou apologista dessa vertente, deve-se continuar a trabalhar, deve-se continuar a aumentar essa capacidade de resposta.
Sim, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro até na mensagem de Natal deste ano chamou a atenção para que Portugal no próximo ano irá prestar grande atenção à costa que vai quase até aos Estados Unidos. Ele fez menção a isso e eu lembrei-me exatamente da questão
da zona económica exclusiva.
Eu lembrei-me exatamente da questão aérea, porque isso também inclui a aviação, ou seja, qualquer avião que cruze o Atlântico rumo a, por exemplo, Londres, não precisa de ser rumo a Portugal, que passe e que caia por um azar do destino.
Ou até destinos no Médio Oriente.
O que for.
É sempre da
nossa responsabilidade.
Do país de ocorrência.
Exatamente.
Nas nossas águas,
de
ocorrência é Portugal.
Agora eu pergunto, uma operação de resgate de uma aeronave normal, comercial, quanto é que custa um resgate deste género, por exemplo?
Muitos milhões. E se os nossos ouvintes irão se recordar com toda certeza que uma das minhas propostas que levou à minha exoneração foi exatamente ter proposto uma possibilidade de cobrança de uma chamada taxa de segurança de 20 cêntimos a ser pago pelo utilizador, que é o passageiro, em que foi muito mal vista pela tutela na altura e que levou ao entendimento...
Leia-se este governo, não é?
Leia-se esta tutela que ainda está... Em funções, que levou muito a mal o facto de eu ter proposto mais uma taxa, mas estamos a falar de 20 cêntimos, de uma taxa que iria exatamente ter um fundo de reserva para esse tipo de questões. Porque um resgate de um destroço em alto mar são milhões, mas muitos milhões. E é só ter o exemplo do Air France 447 na altura, que é no Atlântico. A França teve que disponibilizar muitos milhões
Presidente
de euros.
Presidente Nicolas Sarkozy.
Exatamente, para poder fazer face a essa reparação de alguns destroços, e não foram todos, que para poder permitir à investigação trazer o resultado que trouxe para tirar de ensinamentos. Portanto, Portugal tem que estar preparado para perceber que vai ter que desembolsar muitos milhões. E eu, a prever isso, para salvaguardar essa questão e também salvaguardar a questão do próprio erário público, do próprio orçamento, essa taxa iria permitir criar um fundo de reserva que, quando fosse preciso, estava acionado para poder fazer face aos primeiros dias de busca para encontrar as caixas negras, que são no fundo o equipamento mais importante para se poder avaliar, bem como também parte dos destroços. Hoje em dia levaram a mal, não consideraram a minha proposta como válida e continuamos como émos dante, com um orçamento extremamente apertadinho para o organismo poder sobreviver e tudo o resto continua como dantes, né? Portanto,
Luís Aguiar Conraria, uma questão.
Aqui não era questão, eu aqui queria mesmo era salientar porque isto que está a ser dito, porque eu acho que este é um dos problemas que nós temos em Portugal, que é um bocado aquela cultura do respeitinho. E independentemente de se concordar ou não com a proposta, e eu obviamente não tenho conhecimentos para... Parece-me uma proposta sensata, mas não posso opinar mais do que isso. Independentemente de concordar ou não com a proposta, não faz qualquer sentido que alguém que a faça e que esteja num cargo de responsabilidade sofra retaliações por causa disso. É absurdo. As pessoas fazerem propostas... Aliás, eu quando comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, trabalhava para Vítor Bento, era ele o meu chefe, eu lembro dele me ter dito uma coisa: Luís, faz muitas propostas, não tenhas medo de fazer propostas. Agora, tenho consciência de uma coisa: vão ser quase todas disparados. Em 10 propostas que tu faças, só uma é que vai ser aproveitada. Na melhor das hipóteses, isso se fores muito bom. Entretanto, saiu ao fim de 4 meses, portanto, acho que não teve tempo.
Não chegaste a fazer nada.
Mas, independentemente disso, eu acho que é isto que é importante. Alguém fazer críticas e alguém fazer propostas está a propor que nós sejamos melhores. Eu não consigo compreender isto das exonerações por estes motivos. Acho que isto choca-me e acho que este é um dos motivos dos atrasos do nosso país. E acho que depois as consequências disto vêm-se com fenómenos como o dos incêndios, por exemplo, e a falta de coordenação que houve na altura de atacar os incêndios. Precisamente porque não sei quantas... Não sei,
as quintas.
Também por isso. Quintinhas. Também porque não sei quantas fias tinham sido quintinhas. Exoneradas antes. Pá.
E, com esta nota de Luís Aguiar Conraria, fica por aqui esta emissão, última de 2018. Votos de bom ano a quem nos segue, aos nossos ouvintes e também a Luís Aguiar Conraria, a Nuno Botelho, a Álvaro Neves nesta emissão, ainda a Carvalho da Silva e a Nuno Garopa no painel deste programa e às dezenas de convidados que por aqui passaram ao longo do ano. De saída, fica um conselho, por muitos atribuído a Fernando Pessoa, por outros remetido para o universo anglo-saxónico. Para 2019 é de esperar pelo melhor, mas preparar-se para o pior. Boa tarde, bom 2019.
Conversas cruzadas.